Diários de Lisboa. Lisboa dos Refugiados. Este passeio inicia-se na estação do Rossio. É um dos vários começos possíveis quando juntamos Lisboa, Segunda Guerra Mundial e refugiados. Munidos de mapa, atravessamos a Baixa e terminamos no Terreiro do Paço.
Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, a Europa mergulha num ambiente de destruição, perseguição e morte. À medida que a Alemanha nazi avança, vai empurrando milhares de refugiados das zonas ocupadas, entre eles intelectuais, opositores do regime nazi, socialistas, comunistas, mas sobretudo judeus. O drama humano intensifica-se com a chegada dos alemães a Paris a 14 de junho de 1940, provocando a deslocação da população para o sul, para a cidade de Bordeaux, que de repente fica cheia de gente desesperada que tudo deixou para trás e à frente apenas tem um futuro incerto. Para muitos, a sorte surgiu pela mão do cônsul português em Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, cuja coragem e humanidade o levaram a passar milhares de vistos de entrada em Portugal, mesmo contra as ordens recebidas de Salazar. A ação heroica do cônsul português vai permitir a cerca de 30 mil refugiados a entrada em Portugal, um país neutro e uma porta de saída para a liberdade. Nessa altura, 1940, Portugal festejava orgulhosamente os seus 800 anos de história. Lisboa era então o único porto livre da Europa no Atlântico Norte, onde diariamente chegavam milhares de refugiados, muitos deles reencaminhados para estâncias balneares e termais ou para outras cidades que os pudessem receber. Lisboa era já demasiado pequena para tanta gente. A maior parte dos refugiados chegava a Lisboa de comboio à estação central do Rossio. Muitos destes comboios vinham selados. A estação do Rossio tinha uma passagem secreta para o hotel Avenida Palace, na rua 1 de Dezembro, que servia para aqueles que queriam chegar de forma incógnita e sem controle policial. Eram os mais abastados ou os que chegavam com missões de espionagem de ambos os lados do conflito. Em Lisboa, disputavam a sua influência junto da PIDE para ter acesso a listas de passageiros e para obter lugares nos aviões. Lisboa era então um ninho de espiões, um dos palcos do conflito mundial, de onde chegavam e saíam notícias de ambos os campos beligerantes. As ruas e praças da cidade enchem-se de refugiados. A pastelaria suíça torna-se o primeiro estabelecimento a ter as famosas esplanadas, já que o interior era insuficiente para tanta gente. Nessas esplanadas sentavam-se homens, mas também mulheres estrangeiras, com hábitos diferentes, descontraídas e a fumar, o que para os portugueses era bastante escandaloso. Na sociedade portuguesa, o lugar da mulher era em casa. Os cafés eram frequentados só por homens. No café Chave de Ouro, negociavam-se bilhetes de embarque, depois de obtidos os vistos de saída, alguns pagos pela Organização de Apoio aos Refugiados, o ISEN. Os refugiados vendiam o que tinham, as joias, os carros, os seus pertences. Eram peças de um jogo de influências e de muita corrupção. As últimas notícias sobre os acontecimentos políticos e militares eram afixadas nas montras das agências dos grandes jornais. À frente dessas montras, e a horas certas, juntavam-se multidões interessadas em conhecer os avanços e recuos da guerra. A imprensa servia os esforços de propaganda dos dois campos beligerantes. A anunciada neutralidade de Portugal era bem visível na imprensa. Os jornais portugueses, fortemente censurados, saudavam a exposição do mundo português e nos quiosques o número dos jornais londrinos era igual ao número de jornais alemães. No que toca aos jornais franceses, quando havia um a favor do regime de Vichy, havia também outro a favor do general de Gaulle. Quanto à propaganda alemã, estava bem ativa em Lisboa. Na rua Joaquim António de Aguiar, número 19, existia uma central onde estavam instalados o Consulado Alemão e o Instituto Cultural Alemão. Com esta grande vaga de refugiados, Lisboa passa a estar também atenta à moda. A Loja das Meias era a loja favorita das estrangeiras mais endinheiradas. Já não era necessário ir buscar os vestidos da moda a Paris. Por Lisboa desfilavam verdadeiros modelos. As mulheres estrangeiras trouxeram novos hábitos à cidade. Apesar de bastante criticadas pelas lisboetas, existiam sobre estas um fascínio que as levou a adotar uma forma de estar mais descontraída e a ocupar o espaço público sem a companhia dos maridos, pais ou irmãos. Os hotéis, pensões ou casas particulares ficaram a abarrotar de gente que procurava um teto para dormir. Quando as camas faltavam, estendiam-se colchões nos corredores ou onde fosse possível. Um dos melhores hotéis era o Hotel Avis, na Avenida Fontes Pereira de Melo, numa altura em que a cidade crescia timidamente para norte com as avenidas novas. Todos praticavam preços acima dos 140 escudos por noite, mas o Hotel Avis cobrava 500 escudos. Não era para todos os bolsos, mas sim para quem podia, como o general Eisenhower, Carl Gustav Gulbenkian ou até alguns espiões. Joint American Jewish Committee era uma das várias associações de ajuda aos refugiados da Grande Guerra. Estas organizações estabeleceram-se em Portugal pela neutralidade do país e pela sua localização geográfica privilegiada. Foram extremamente importantes na ajuda para obtenção de vistos e apoio financeiro, e eram elas que negociavam junto das autoridades portuguesas a saída ou a libertação de alguns refugiados, apoio médico, bem como o aumento da quota de entrada em Portugal. Lisboa era a única cidade que assegurava ligações mais ou menos regulares com as Américas e África. Para aqui chegar, era necessário obter um visto de trânsito português, o que tornava possível a obtenção de um visto de saída francês e um visto de trânsito espanhol. Portugal estava estrategicamente posicionado para permitir a fuga de uma Europa em guerra e chegar a destinos onde havia paz. Um dos meios de chegada e partida eram os famosos Clippers, os hidroaviões que amarravam no Tejo, em Cabo Ruivo, na chamada Doca dos Olivais, pertencentes à companhia de aviação Pan America. Foi um destes hidroaviões que transportou a famosa atriz Lillian Harvey, que, não sendo judia, se viu obrigada a sair da Alemanha por ter ajudado um amigo homossexual.
Vom Mikrofon gestanden habe, so war das immer sehr schön, habe ich gearbeitet, aber heute ist es gar nicht mehr.
A posta restante, os Correios, era um dos lugares mais procurados pelos refugiados que diariamente buscavam notícias dos seus familiares ou uma boia de salvação para o outro lado do Atlântico. Portugal apresentava-se para a maioria dos refugiados como um paraíso que o escritor e ilustrador francês Saint-Exupéry, também ele de passagem por Lisboa, qualificou de paraíso triste. Ficaram na memória dos refugiados a hospitalidade, a generosidade e a ausência de sentimentos antissemitas. Ao saírem da Barra do Tejo, a luz brilhante da exposição do mundo português era a última imagem de uma Europa mergulhada na tristeza.
Ergueram amorosamente esse prodigioso monumento das nossas virtudes e do nosso prestígio, que foi a exposição do mundo português. A maravilhosa exposição foi inaugurada.
Itinerários de Lisboa. Lisboa dos Refugiados é um itinerário da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Texto: Teresa Machado, locução: Teresa Pina, sonoplastia: Fernando Figueiredo.